Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 2, a partir do verso 2, e nós vamos ler até o verso 20. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 2 até o verso 20, nós estamos retornando com essa série de exposições no livro de Abacuque. E para você que está vindo aqui pela primeira vez, você que ainda não conhece o livro de Abacuque, profeta Abacuque, ele viveu um período do ano 610 antes de Cristo, e foi um período que antecedeu o cativeiro da nação de Israel, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. E o profeta Abacuque, ele viu a corrupção no meio do seu povo, a violência, ele viu o distanciamento da nação de Israel, da palavra de Deus. E nesse tempo que ele viu a violência, a corrupção, no meio da nação, ele fala com Deus, ele pede ao Senhor que se manifeste. E o profeta, diante do silêncio de Deus, ele entra em crise. Mas Deus responde ao profeta, dizendo que vai trazer juízo sobre o povo de Deus, sobre a nação de Israel. E diante da palavra de Deus de juízo, o profeta ainda fica mais em crise, porque a palavra de Deus diz que o juízo virá através dos babilônicos. Eles vão invadir a nação de Israel e vão levar a nação para o cativeiro. E diante dessa palavra de Deus, o profeta, ele diz ao Senhor: vou aguardar em silêncio a resposta do Senhor. E o capítulo 2, nós temos uma palavra de Deus, Deus respondendo ao profeta. O texto que você vai ler, vai acompanhar a leitura, é a resposta de Deus ao questionamento do profeta Abacuque diante do juízo de Deus sobre a nação. E Deus está falando ao povo, ao profeta, que ele é um Deus de juízo, que Deus faz justiça, que Deus trará justiça sobre essa terra. Então nós demos esse tema nessa noite: nossas escolhas e o juízo de Deus. Saiba que Deus trará juízo. Olha o que o Senhor diz ao profeta Abacuque, resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão o que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos? Que o trabalho dos povos sejam só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daqueles que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também, a exponha-se, a taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. A palavra de Deus ao profeta é uma profecia contra os babilônicos. O que Deus está revelando ao profeta é que ele é um Deus de juízo. Ele trará justiça sobre a terra. A santidade de Deus exige a justiça de Deus. O profeta Abacuque não estava entendendo como poderia os babilônicos prosperarem, uma vez que eles eram corruptos, violentos, imorais, soberbos, idólatras. Eu não entendo, Senhor, como pode alguém prosperar cometendo violência, imoralidade, roubo, sendo idólatra? Eu não entendo isso, Senhor. Aí o Senhor vem e diz, Abacuque, no tempo próprio, no meu tempo, escreva para que todos saibam, para que todos possam ter conhecimento de que eu sou um Deus de juízo. Talvez você passe a sua vida numa boa, ignorando a santidade de Deus e dizendo, nada acontece. Mas eu digo a você, nesta noite, que as suas escolhas trarão sobre você consequências. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas eu não sou livre para escolher os resultados. Aliás, eu sou o resultado de uma série de escolhas que eu fiz desde a minha juventude. Da minha adolescência para a juventude, eu conheci a palavra de Deus e comecei a fazer escolhas. E hoje eu sou o resultado das escolhas que eu fiz na adolescência para a juventude. Porque você será no futuro o resultado das suas escolhas. Você adolescente, você jovem, você no futuro, você será o resultado das suas escolhas. E você adulto que está aqui nessa noite, se você não está satisfeito com a colheita que você está fazendo na sua vida, saiba que você é resultado das suas escolhas. Quando o povo de Israel estava para assumir a terra prometida, Josué chegou diante da nação e diz: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, se parece mal a vocês, ó Israel, servir ao Senhor, tudo bem. Vocês hoje têm a escolha, vocês hoje têm a liberdade de escolher, mas porém eu e minha casa, diz Josué, nós serviremos ao Senhor. Então na vida, você é livre. Se parece a você hoje loucura servir a Deus, se parece a você hoje loucura pautar a sua vida na palavra de Deus, você tem a liberdade de não fazê-lo. Você é livre. Se você hoje dizer o seguinte: pastor, eu não quero andar em santidade de vida, eu quero caminhar numa vida imoral, você é livre, você pode fazê-lo. Mas saiba de uma coisa: a santidade de Deus exige justiça sobre a sua vida. Você é livre para escolher. Pastor, hoje eu quero enriquecer de uma forma ilícita. Você é livre. Mas saiba que a justiça de Deus virá. Quando o profeta recebe a revelação de Deus e o Senhor diz a ele: Abacuque, escreva. Escreva em tábuas, está aí na sua Bíblia. Preserve essa revelação para que todos saibam que eu sou um Deus de justiça, um Deus de juízo. Então você e eu, todos os dias nós fazemos escolhas. A vida é uma sucessão de escolhas. Mas saiba que aquilo que você semear, você colherá. E quando o Senhor traz a profecia, a palavra dele sobre a nação babilônica, sobre os babilônicos, o Senhor diz: ai, uma palavra de juízo. Ele traz aqui nesse texto 5 ais, numa ideia de que trarei juízo sobre essas escolhas que eles fizeram, eles vão colher. E nós sabemos que a história demonstra que eles colheram, eles colheram. Eles entraram, destruíram a nação de Israel, levaram o povo cativo, mas depois os medos e os persas, eles entraram ali, os persas, e destruíram os babilônicos. Mas, meus queridos, o juízo de Deus sobre o roubo, os babilônicos, eles invadiram, no seu tempo, várias nações e saquearam os bens daquelas nações. Eles construíram um grande império econômico. Nabucodonosor, o rei babilônico, ele se orgulhava do império que ele construiu. A custo do roubo, do furto. Meus queridos, eu quero dizer a você que o enriquecimento ilícito usa instrumentos de opressão. Nós vivemos numa nação onde todos os dias você recebe uma notícia nova de que alguém está saqueando os bens dessa nação. E quando estão saqueando os bens, os políticos estão oprimindo o pobre que estão nas filas dos hospitais, sem direitos. E há muitas pessoas ficando ricas nesse país à custa de outro, de outrem. E eu digo a você que o enriquecimento ilícito é uma maldição. Essas pessoas não ficarão impunes. Uma vez eu li uma biografia onde o autor dizia que nunca viu, e olha isso aqui para vocês, alguém enriquecer ilicitamente e a sua geração futura herdar aqueles bens. Você pode enriquecer à custa dos outros, mas os seus filhos, os seus netos não vão desfrutar do seu roubo. O roubo é maldição. E esses dias nós vimos aí aqueles homens que eram considerados um dos mais ricos do país, aqueles irmãos batistas, ainda tem o nosso sobrenome lá, Batista, agora presos numa situação humilhante, e dias atrás aí eles estavam nas principais revistas. Eu digo a você que aquilo que não lhe pertence vai lhe trazer maldição. Então, adolescente, jovem, você vai construir uma vida, um futuro. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho, o suor do seu rosto. Deus abençoa as suas mãos. Aquilo que você constrói com as suas forças, com as forças que o Senhor lhe deu. Mas nós vivemos num país onde a corrupção começa dentro das famílias. É quando eu ensino meu filho a levar vantagem em tudo, a ficar com o troco errado, quando alguém me devolve algo errado, e eu preciso entender que Deus trará juízo. Deus é justo. Não adianta você construir nada de uma forma injusta, furtando, roubando, se apropriando de uma forma indevida daquilo que não é seu, porque o Senhor trará juízo sobre a sua vida. É a palavra do Senhor ao profeta, dizendo que os babilônicos não vão ficar isentos. O juízo de Deus sobre a soberba. Os babilônicos construíram o império, os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor se orgulhava da sua riqueza. Ele disse que tinha construído algo seguro. As muralhas da Babilônia são intransponíveis, acreditavam eles. Belsazar, o último rei babilônico, estava se vangloriando numa festa, até que ele ouviu e viu a voz, ouviu a voz e viu a mão do Senhor escrevendo: hoje o reino lhe será tirado, e com a morte dele, o reino desmoronou. Cadê o império mais poderoso da terra? Acabou. Meus queridos, o dinheiro oferece temporariamente uma aparente segurança. Às vezes a pessoa está com muito dinheiro e ele deposita a confiança no dinheiro. A palavra de Deus diz que você não deve colocar o seu coração nas riquezas. As riquezas deste mundo são temporárias. Você pode construir o império e se sentir por cima. Aliás, nós vivemos numa sociedade que valoriza o ter. Se você tem dinheiro, você está nas principais páginas de revista, dos jornais, você é notícia. Se você é pobre, ninguém nem te cumprimenta. Mas eu digo a você que o dinheiro, ele oferece temporariamente uma aparente segurança. A Bíblia diz que nós não deveríamos ajuntar riqueza aqui nessa terra, mas deveríamos ajuntar tesouros no céu. A Bíblia não é contra a riqueza, mas a Bíblia é contra você colocar o seu coração nas riquezas e sentir orgulho dela. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá maior graça aos humildes. Nós deveríamos pautar a nossa vida na humildade. E a riqueza adquirida, desonestamente, no fim, trará vergonha e não sucesso. A riqueza adquirida, desonestamente, no fim, trará vergonha. Olha esses homens aí presos. Vergonha. Já imaginou a família desses homens saírem na rua e serem identificadas pela população? Vergonha. Em terceiro lugar, o juízo de Deus sobre a violência. Os babilônicos, tudo que eles construíram foi com muita violência. Quando nós lemos os relatos da invasão deles, a nação de Israel, a forma como eles arrastaram homens, mulheres, e o profeta Abacuque diz que eles jogavam a rede como se estivesse pegando peixes e arrastando a população, humilhando as pessoas, escravizando. Aquele império foi construído à custa do trabalho escravo. Meus queridos, nós vivemos num país violento. Essa semana nós vimos o exército nas ruas do Rio de Janeiro. Tiroteio. Vemos um país violento. Mas há muitos tipos de violência nesse país. É a violência da opressão, os que têm oprimindo os que não têm. Eles construíram um império. Mas o Senhor vai dizer a eles que os violentos também serão julgados. E eu digo a você que o poder político conquistado pela força da violência também é passageiro. Tudo que nós construímos pela força, aliás, a igreja, nós não construímos nada pela força. Nós precisamos acreditar que tudo que construímos é pelo poder de Deus. Não é pelo dinheiro. O poder da igreja é a atuação do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Não é pela força, não é pela imposição. Nós precisamos entender que Deus trará justiça. E a segunda afirmação é que os reinos do mundo vão sucumbir, mas o reino de Deus vai triunfar. Hoje você vê a igreja de Deus, o reino de Deus, perseguido. Parece-me que nós não temos forças, as nações estão imperando, o mal domina, as forças do mal reinando, mas haverá um tempo do juízo. Hoje o mundo jaz no maligno, mas haverá um tempo do juízo de Deus. E nesse tempo, a Bíblia diz que a glória do Senhor cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Haverá um tempo onde todos os poderes vão sucumbir diante da glória de Deus. Se nós aguardamos esse tempo, nós somos um povo que espera o juízo final. E parece-me que nós estamos perdendo a expectativa do juízo final, da volta triunfante de Jesus, quando Ele voltará para implantar o seu reino, e todos os reinos vão sucumbir ao reinado de Jesus. A Bíblia, ela adverte a respeito da volta de Jesus, quando a trombeta soar, vai ser num piscar de olhos, e Cristo voltar, todos os reinos vão sucumbir ao poder, à glória do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós somos um povo que deve pautar a nossa vida com humildade, buscando a direção do Senhor, sabendo que no tempo próprio Ele fará justiça. Deus trará juízo. Em quarto lugar, o profeta recebe a palavra do juízo de Deus sobre a imoralidade. Meus queridos, o texto fala aqui que os babilônicos embriagavam aquelas pessoas conquistadas em suas festas para ver a sua nudez. Aliás, álcool está sempre ligado à imoralidade. No domingo, a última mensagem que eu preguei, eu falei a respeito da apologia e, lamentavelmente, eu vejo membros da igreja em redes sociais fazendo uma apologia ao álcool, postando imagens com bebida. Você acha que álcool é bênção? Você acredita que álcool é bênção? Mas a Bíblia diz que é maldição. Eu coloco vários textos no estudo bíblico dessa semana para você ler na sua casa. A Bíblia advertindo a respeito do alcoolismo. Álcool é maldição. Essa semana eu conversava com uma pessoa e falava a respeito desse texto que eu estava pensando e ele falou: pastor, é verdade, é maldição. Álcool é maldição na minha vida, álcool é maldição na minha casa. Álcool é uma desgraça. Mas álcool está ligado à imoralidade. E o texto diz que aqueles que se embebedam à noite, são aqueles irmãos da noite. Irmãos da noite, tem isso? Não deveria ter. Porque aqueles que vão para a noite, eles vão para a noite para descobrir a nudez. Mas o texto diz que Deus trará justiça. Meus queridos, o alcoolismo é um dos males mais graves da sociedade. O álcool é a porta de entrada para todas as demais drogas. E nós não somos um povo do alcoolismo porque a Bíblia condena. A Bíblia condena. Mas, meus amados, Deus trará justiça. E eu digo a você que a santidade de Deus exige juízo, juízo. Eu tenho andado muito preocupado com a imoralidade no nosso meio. O relacionamento sexual fora do casamento. Jovem, você pode até ter relacionamento sexual fora do casamento, mas você terá sérias consequências na sua vida. Dificilmente, um rapaz que tem relacionamento sexual com uma moça antes do casamento, ele vai querer casar com ela. Tempo depois, ele vai pular fora, porque ele não vai confiar em você. Porque se você se entregou a ele, na cabeça dele, você também vai se entregar a outro. Porque o sexo faz parte de uma aliança entre um homem e uma mulher no casamento. E parece-me que a juventude hoje está vivendo um relacionamento sexual fora do casamento. Sexo ilícito, imoralidade. E a Bíblia diz que os imorais não herdarão a vida eterna. Leia lá nos frutos da carne, lá em Gálatas 5. Quando o apóstolo Paulo trata das consequências dos frutos da carne em nossas vidas. Então, jovem, se preserve. Se preserve para o casamento. Faça uma aliança com Deus de santidade, porque a santidade de Deus exige justiça. Essa é a palavra do Senhor ao profeta Abacuque, à nação babilônica, mas também é a palavra do Senhor ao seu povo. Porque a justiça de Deus começa pela casa de Deus, meus irmãos. Deus não se deixa escarnecer. A igreja não tem como fazer, mas o Senhor no tempo próprio trará a justiça. Você é livre para escolher, mas você não é livre. Não é livre para escolher os resultados. Você não é livre. As suas escolhas têm consequências na sua vida. No final você vai colher aquilo que você está plantando. Se você plantar uma vida de imoralidade, você vai colher imoralidade. Aliás, como você pode semear vento na sua vida e colher bonança? Aquele que semeia vento vai colher tempestade. Não tem como. É por isso que o Senhor disse ao profeta: escreva, Abacuque, para que todos saibam que um dia eu trarei juízo sobre essa terra. E Deus traz juízo sobre nossas vidas. Deus é um Deus de justiça. Ainda há tempo de você se arrepender, mudar a direção da sua vida. Se você está caminhando nesse caminho de roubo, de furto, de apropriação indébita, se você está caminhando num caminho de imoralidade, se você está caminhando num caminho de violência, há tempo de mudança. Arrependa-se, volte-se para o Senhor. Mas em quinto lugar, o juízo de Deus sobre a idolatria. A palavra de Deus, ela é muito clara a respeito da idolatria. E eu quero destacar aqui que os ídolos são instrumentos de engano. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala que por trás de um ídolo, algo muito sério, por trás de um ídolo está os demônios. Porque os demônios são enganadores. E se você acredita que um ídolo pode te responder, a Bíblia diz que por trás do ídolo tem uma força maligna. Em segundo lugar, os ídolos são desprovidos de vida e poder. E os ídolos são absolutamente impotentes. O que é um ídolo? É aquilo que você constrói e que ocupa o lugar de Deus na sua vida. O ídolo pode ser uma imagem sem vida. Como o profeta Abacuque diz nesse texto: ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira, não tem vida. Ai daquele que se prostra diante do ídolo, na expectativa de ser atendido. E o profeta recebe a palavra do Senhor, dizendo: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Nós cremos na existência de um Deus todo-poderoso, Deus único, soberano. Ele é o único digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Nós nos prostramos diante de nenhuma outra criatura, seja ela sem vida ou seja ela com vida, porque o seu cantor pode tornar-se um ídolo para você. O seu time pode tornar-se o ídolo para você. E eu preciso refletir o que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Quem está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Ou o dinheiro pode ser o seu ídolo? Talvez você tenha vários ídolos. João Calvino afirmava que nós somos uma fábrica de ídolos. Às vezes nós lutamos com coisas, pessoas que nós colocamos no lugar de Deus em nossas vidas. Mas a Bíblia diz: ai daqueles que adora a criatura. Obrigado, Ângelo. No lugar do Criador. Ai daqueles que trocam o Deus único, soberano, por uma pessoa ou por alguma coisa. O único digno de receber a nossa adoração, nosso louvor, nossa total dedicação é o nosso Senhor. Eu e você, nós somos livres. Você é adolescente, você é jovem, você fará muitas escolhas. Você vai escolher o seu namorado, a sua namorada, com quem você vai casar, sua profissão, seus amigos, os lugares que você vai frequentar. Você é livre. Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. Você é livre para escolher. O Senhor Jesus diz que há um caminho estreito e um caminho largo. Largo. E o mundo oferece a você esse caminho. Caminho da imoralidade, da injustiça, dos ídolos dessa terra. Você é livre. Mas saiba de uma coisa. Deus trará juízo às suas escolhas. Ou você pode escolher caminhar na presença do Senhor. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fui confrontado com as minhas escolhas. E eu estava vivendo um conflito na minha vida. Conheci a verdade. Comecei a caminhar nessa verdade e de repente os amigos começaram a me convidar, me pressionar. Muitos convites. E eu comecei a ficar em dúvida. Será que vale a pena seguir esse caminho estreito, restrito, de santidade, de serviço na igreja, de envolvimento na igreja, ou voltar para os amigos e caminhar com eles? E lembro-me que um dia eu estava na praça, o Governador Portela, com um grupo de amigos. E eu estava ali bem no meio deles. E lembro-me que quando umas adolescentes da igreja estava passando, e vi que elas ficaram assim um tanto constrangidas com a minha presença no meio daquele grupo, mas ela foi se aproximando e fez sinal para que eu pudesse sair do grupo. E eu, envergonhado, saí do grupo quando vi aquelas meninas da igreja, e uma delas me entregou uma carta, disse. E aquela carta mudou a minha história. Porque naquela carta me colocava exatamente nesse ponto. A adolescência e a juventude, Isaac, são as oportunidades da vida. A adolescência e a juventude são as oportunidades de Deus na sua vida. Você pode fazer uma escolha de servir ao Senhor, ou você pode perder as oportunidades de servir ao Senhor. E eu fiz uma escolha na minha vida. E eu decidi seguir ao Senhor Jesus. Decidi colocar a minha vida em suas mãos. Decidi pautar todas as minhas decisões a partir daquele momento na palavra de Deus e deixar que Deus escrevesse a minha história de vida. E hoje eu estou aqui diante de vocês. Muitos de vocês, jovens, vivem esse conflito. Vivem essa encruzilhada da vida. Seguir um caminho de santidade, de vida, de honestidade, de pureza, ou seguir esse caminho largo, de oportunidades, mas saiba que há consequências. Há consequências. Porque Deus tudo trará a juízo. E a minha oração nessa noite é que você possa refletir sobre a liberdade que Deus dá a você. A maior de todas as liberdades que o ser humano tem é a liberdade de escolha. Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas Deus é soberano, independentemente dos resultados das mesmas. Deus é soberano. Deus é soberano. E eu quero concluir com três verdades consoladoras para o nosso coração. A primeira delas é que a graça de Deus. Esse texto fala que o justo viverá pela fé. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles sobreviveram ao cativeiro babilônico pela fé no Senhor. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego propuseram no coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. Escolha. E a graça de Deus preservou aqueles homens. Segundo, a glória de Deus. A glória de Deus encherá a terra ao momento do juízo. Tudo passa. Tudo passa. Mas só Deus permanece. Essa é uma das frases que estava naquela carta. Isaac, tudo passa. A juventude passa. A sua beleza passa. Tudo passa. Tudo passa. Mas só Deus permanece. Só a glória de Deus. Nós passamos. Aliás, nós voamos. E em terceiro lugar, a soberania de Deus. Deus é soberano. A santidade de Deus exige o juízo dele. E Deus trará juízo. Deus é justo. Deus trará justiça. E eu digo a você que vale a pena escolher, trilhar, pautar a sua vida na palavra de Deus, no caminho do Senhor. Há um caminho apertado, mas que conduz à vida eterna e à glória de Deus. A Ele, toda a glória, todo o louvor. E eu quero convidá-lo a se colocar em pé para nós louvarmos ao Senhor, cantando essa canção.
Sou da vez, seus juízos estão.
Feche seus olhos. Inclina sua cabeça diante do Senhor. Antes do juízo, nós temos a graça de Deus. Não importa quem seja você, não importa o que você tenha feito, a graça alcança você nessa noite. O justo viverá pela fé. E é uma oportunidade de você nessa noite receber o perdão, a restauração. Se você tem trilhado por caminhos, e o Espírito de Deus nessa noite fala a você que você precisa mudar a sua trajetória de vida, é o momento de você pedir a Ele perdão, de renovar uma aliança com Ele e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero mudar a minha trajetória. E a graça de Deus manifestada a nós através da morte de Jesus, ela alcança você nessa noite. O profeta Abacuque já tinha dito que o justo viverá pela fé. Se você nessa noite colocasse diante dele arrependido, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. E renovar a sua aliança com Ele, você experimentará da graça, da restauração, do perdão desse Deus soberano, desse Deus que trará juízo. Mas antes do juízo, Ele derrama a sua graça sobre nossas vidas. Ó Deus, nós estamos diante da Tua presença. A nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir aqui em nosso meio nessa noite, tocando os corações, que haja, ó Deus, transformação de vidas, restauração para a glória e para a honra do Teu nome. Nós intercedemos, ó Deus, por cada participante deste culto, por aqueles que podem nos ouvir nessa hora, Deus. Que o Senhor esteja visitando essas vidas, abençoando-as. E que saiamos daqui, ó Deus, com uma decisão firme de caminharmos na Tua presença. Nós clamamos ao Senhor, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta congregação e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Podei-vos assentar, e eu estarei à porta enquanto os irmãos oram em silêncio. A Ele adora.